Abbiamo richiamato spesso nelle scorse settimane che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme.
Recordamos muitas vezes nas últimas semanas que Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está perto de seu objetivo. Faltam 27 quilômetros para chegar lá. E agora ele está em Jericó. No tempo de Jesus, Jericó era rica em vinhas e, sobretudo, em plantas de bálsamo, que eram o principal produto, fonte de grande riqueza, porque era exportado para vários lugares. Era também o destino de inverno da alta sociedade de Jerusalém. Era lá que os ricos tinham sua segunda casa, porque em Jericó o inverno é bem ameno. Em Jericó havia também alfândega para a cobrança de impostos sobre os produtos que por ali passavam. Vinham do Oriente, depois iam para o Egito ou para a Judéia ou para Pérea. Era muito dinheiro que se arrecadava naquela alfândega.
A Jericó era quindi giustificata.
Em Jericó, portanto, justificava-se a presença de um encarregado dos impostos. E é precisamente deste homem que se fala na passagem do Evangelho de hoje. Ouçamos como se dá o encontro de Jesus com ele.
In quel tempo, Gesù.
Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali.
Perché doveva passare di là?
Gesù è in viaggio.
Jesus está a caminho e percorre as ruas das nossas cidades porque quer mostrar o seu rosto, porque é através do seu rosto que podemos contemplar o rosto do Pai do céu. Em Jericó há um homem que quer ver este rosto. Ele quer ver quem é Jesus. Seguiremos este homem passo a passo em sua descoberta. Vejamos ver quem ele é. Em primeiro lugar, seu nome chama-se Zaqueu, e esse nome é mencionado 3 vezes na passagem. Zacá, em hebraico, significa puro, justo, inocente. Um nome, portanto, não muito adequado para o personagem, que é, segundo a característica, o chefe dos cobradores de impostos.
Esattori delle.
Esses cobradores de impostos, quem eram eles? Eram aqueles que assumiram a tarefa de arrecadar impostos. Por meio de um contrato, estipulavam com o poder romano uma certa quantia a ser entregue. E o que conseguissem arrecadar a mais ficava no bolso deles. Além disso, essas pessoas também tinham que fazer um juramento de lealdade ao imperador e oferecer sacrifícios às divindades pagãs em homenagem ao imperador. Portanto, esse personagem, Zaqueu, é alguém que traiu o seu Deus e o seu povo por amor ao dinheiro, por amor ao sucesso. Terceira característica deste homem: ele é rico. Ele podia dizer a si mesmo: divirta-se, aproveite a vida. O que lhe falta? Você é uma pessoa invejável porque acumulou uma fortuna. Viva tranquilo os dias que restam de sua vida. Aqui vem a quarta característica que é lembrada no Evangelho. Este homem está insatisfeito, ele está inquieto.
Inquietudine interiore che non riesce a placare.
Zaqueu está inquieto porque está insatisfeito. Se formos tirar a alegria desses poços materiais, pensando que eles satisfazem a necessidade de alegria do homem, ficamos desapontados, porque todos esses poços materiais secam em algum momento. Juventude, beleza, sucesso profissional são coisas boas, mas se focarmos tudo nessas coisas materiais, a certa altura esses poços secam. Zaqueu está sentindo uma necessidade urgente e incessante. E sabemos muito bem, quando você sente uma inquietação interior, não deve sufocá-la. É um sintoma precioso. Deve deixá-lo falar, porque significa que algo está errado, que não nos sentimos homens autênticos, verdadeiros e felizes. Zaqueu certamente tentou esquecer suas inquietações com festanças, libertinagens. Pode-se até tentar abafar essas inquietações, mas isso dura apenas um momento, depois elas voltam. E Zaqueu não quer sufocá-las continuamente. Ele diz: não, eu tenho que resolver esse problema da minha vida. E ele se volta para a pessoa certa. Com certeza já ouviu falar de Jesus e agora quer saber quem ele é. Ele certamente sabe o que Jesus pensa de pessoas como ele, porque Jesus falou severamente sobre o acúmulo de riquezas, sobre aquele agricultor que acumulara tantos bens e depois ampliou os celeiros. Jesus diz que é um louco.
E quindi sa che Gesù va giù pesante su coloro.
Portanto, Zaqueu sabe que Jesus é duro com aqueles que acumularam bens. E mesmo assim, ele se sente atraído. Ouviu dizer que ele é amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Por isso ele não entende mais quem Jesus realmente é, de que lado ele está. Ele tenta vê-lo, mas não consegue por causa da multidão. Neste ponto, a narração torna-se uma parábola. A história do encontro de pessoas que querem dar uma resposta ao sentido da sua vida e vão à procura de Jesus e encontram obstáculos. O primo obstáculo é a multidão. O que impede de encontrar Jesus, e devemos ter isso em mente para superar esse obstáculo, é o modo de raciocinar da multidão, o modo como todos pensam, aquele dos programas de auditório, do todo mundo faz assim, da forma de pensar de pessoas que te dizem: mas deixa para lá esses pensamentos, não se incomode, faça você também da maneira que todo mundo faz, por que você se faz certas perguntas? Vive tranquilamente, esta é a multidão. Se a pessoa não se distancia, nunca obterá a resposta para suas perguntas mais profundas. Talvez tentará silenciá-las, mas não resolverá seu problema. Eu acrescentaria também que é preciso distanciar-se de um tipo de multidão que acompanha Jesus. São os que acreditam já saber tudo sobre o Evangelho, mas na verdade ainda estão presos ao que aprenderam na catequese de primeira comunhão. Eles pararam ali e não querem ouvir falar de novas descobertas desse rosto de Jesus. Se alguém procura ver melhor quem é esse Jesus, tentam silenciá-lo. Esquece, já sabemos tudo sobre ele. Quinta característica: ele é muito baixo. E é por isso que ele sobe numa figueira. Ele sabe que é muito baixo. Os outros que estão à sua frente são altos. Ao redor de Jesus está essa multidão. Ele sabe que é muito baixo, sabe que precisa conhecer melhor quem é essa pessoa que pode responder suas perguntas? Então, ele corre à frente e tenta vê-lo, ou seja, ele se distancia daquilo que todos pensam e veem de Jesus.
Não como lo vedono tutti, da un'altra prospettiva.
Zaqueu procura o lugar para ver o rosto de Jesus, não como todos o veem, mas de uma outra perspectiva para conhecê-lo muito bem. A figueira é uma árvore que possui características particulares. Possui uma folhagem grande que permite a quem sobe nesta árvore ver sem ser visto. Correr à frente, procurar uma figueira, são o símbolo do esforço que todos são chamados a fazer. A figueira pode ser, por exemplo, um curso bíblico. Pode ser um diálogo com uma pessoa espiritualmente madura que encontrou Cristo, que realmente o viu e em quem se pode confiar. E agora começa a parte mais importante da passagem, que é a descoberta de quem é Jesus. Nós também descobriremos o rosto de Jesus junto com Zaqueu.
Descoberta del volto di Gesù insieme con Zaccheo.
Quando giunse sul luogo,
quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador.
Inizia a questo punto.
Neste ponto, começa a descoberta da identidade de Jesus feita por Zaqueu, que seguiremos passo a passo, porque queremos captar, junto com Zaqueu, a beleza do rosto de Deus que brilha no rosto de Jesus. Quando Jesus chega ao local, ele olha para cima. Lembremos que era Zaqueu que queria ver Jesus. Aqui, porém, é Jesus quem vê primeiro e olha para cima. Jesus é aquele que está embaixo, porque se sente servo do homem. Esta é a primeira característica que vemos no rosto de Jesus. A segunda característica do rosto de Deus que compreendemos e que também foi compreendida por Zaqueu. Um Deus que olha com compaixão para as pessoas boas e que rejeita o pecador, essa ideia fomos nós que inventamos. O Deus que Zaqueu está descobrindo é um Deus completamente diferente. Ele lhe diz: Zaqueu, pronuncie este nome. Sabemos o efeito que nosso nome tem quando é falado. Vamos imaginar que estamos no metrô. Tem muita gente. A certa altura, ouvimos alguém nos chamando, dizendo nosso nome. Nos sentimos arrancados do anonimato. Nos sentimos alguém. Jesus não lhe diz: ei, você, desça. Não, Zaqueu, que significa puro. É a terceira característica do rosto de Deus que Zaqueu começa a captar em Jesus. Deus é aquele que conhece nosso verdadeiro nome. O verdadeiro nome com o qual o Pai do Céu nos conhece. Não é por causa de um defeito nosso ou limitação que Ele nos conhece. É por causa da parte bela que todo homem tem em si mesmo. Ele lhe diz: desce depressa. Você não tem tempo. Não podemos nos ver daqui a uma semana, não. Os apaixonados têm pressa para se encontrar imediatamente. Assim, a quarta característica do rosto de Deus é aquele que tem pressa de encontrar e de abraçar o homem. Mesmo sendo pecador, Deus tem pressa de encontrá-lo. Hoje, eu devo ficar na tua casa. O Deus que vemos no rosto de Jesus é aquele que nos oferece o presente, não o passado. Na passagem, veremos que Jesus não leva minimamente em consideração o que passou hoje. Não me interessa o que aconteceu antes, é hoje que devemos levar uma vida como apaixonados que nos faça felizes. Eu devo ficar na tua casa. Ele precisa. Ele não pergunta se por acaso você pode. Não, eu devo. Então aqui está a outra característica do rosto de Deus que Zaqueu está captando. Deus é o amado que quer estar com a pessoa amada, com o homem assim como ele é. Depois, outra característica. É o Deus que pede hospitalidade. Cada um de nós tem uma casa na qual Deus quer entrar. É o nosso coração. A casa da qual talvez o tenhamos afastado, pensando que não nos deixaria ser felizes, não nos deixaria tranquilos. Não, Ele quer entrar precisamente porque nos ama. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Temos a oitava característica do rosto de Jesus. Onde Ele chega, traz a alegria. O Evangelho é o anúncio da alegria e quem deixa Cristo entrar na sua casa, na sua vida, encontra aquele que traz a alegria e só a alegria. Agora tem um grupo que entrou na casa de Zaqueu. São os pecadores, os amigos de Zaqueu. Lá fora tem outro grupo. O que eles fazem? Dentro estão festejando, lá fora estão murmurando, contestando a escolha feita por Jesus, de que em vez de estar com os bons, se pôs com os pecadores. Aqui está a nona característica do rosto de Deus, captada por Zaqueu no rosto de Jesus. Deus é aquele que escandaliza os legalistas, ou seja, Ele pensa de forma diferente do que é a nossa lógica. Sempre aprendemos que Deus se sente feliz com os bons e, ao invés, com os maus, não se sente à vontade. Aqui temos um Deus que virou tudo de cabeça para baixo. Ele não é como pensávamos. Ele é aquele que ama perdidamente e se sente bem com aqueles a quem ele pode alegrar porque estão infelizes. E agora vamos ver o que acontece com aqueles que descobriram este rosto de Deus.
A chi ha scoperto questo volto di Dio?
Zaqueu, alzatosi.
Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
Ciò che era perduto.
Jesus com os amigos de Zaqueu está dentro da casa. Eles estão festejando. E o trecho do Evangelho diz que Zaqueu ficou de pé. É a outra característica do rosto de Deus que brilha em Jesus. É aquele que põe as pessoas de pé, que faz nascer novas pessoas. Zaqueu diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqui acontece um prodígio, um milagre. Qual? Jesus abriu os olhos desse novo homem que nasceu. O que Zaqueu não via e o que ele está começando a ver agora? 2 coisas. A primeira, ele vê os pobres. Vê as pessoas necessitadas ao seu redor, Antes não os via, não via os irmãos, mas pessoas a explorar para acumular bens. Era essa doença que o deixava infeliz e angustiado. Ele tinha muitos bens, mas não era feliz. Agora, o encontro com Jesus abre-lhe os olhos, cura-o. Vê aqueles que ele é chamado a alegrar com a doação dos seus bens. Segundo milagre, Zaqueu vê para que servem, qual é o destino dos bens que uma pessoa tem na mão. Servem para criar amor. Somos feitos não para reter os bens, para acumulá-los. Este é o instinto que nos leva a ser infelizes. Mas os bens nos foram dados por Deus para distribuí-los aos necessitados. Jesus responde: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. A salvação de Zaqueu acontece, não quando um dia ele entrará na casa do Pai. Hoje acontece essa salvação. A salvação de uma pessoa acontece quando ela se deixa libertar daquele instinto que a leva a ser egoísta e abre seu coração ao amor pelo irmão. E é preciso deixar-se salvar imediatamente, não no final da vida, quando o jogo tiver acabado e a vida foi perdida porque o amor não foi construído. Hoje a salvação foi acolhida. Zaqueu se deixou curar de sua cegueira. Eu diria que a narração para no ponto mais belo. Gostaríamos que continuasse nos falando sobre esse Zaqueu, o que aconteceu depois, porém, de Zaqueu ninguém mais falará. Mas somos gratos a ele, porque hoje ele nos ajudou a compreender melhor o rosto de Deus que brilha no rosto de Jesus.